para nós é extremamente importante falar sobre o esporte para as pessoas com deficiência e que esse tema esteja engajado num seminário dessa natureza. Eu queria ter começado a minha palestra com um filme de 2 minutos, mas infelizmente não foi possível, mas eu queria dizer que falar de esporte para as pessoas com deficiência, em qualquer que seja a sua manifestação, e não só com deficiente, mas no esporte de uma forma geral, pressupõe alegria, pressupõe prazer, pressupõe dignidade. Mas com as pessoas com deficiência, pressupõe algo muito mais, que é a superação. Não estou falando de superação de barreiras arquitetônicas, não estou falando de superação econômica, financeira, eu estou falando de superação com seu eu próprio. A coragem, a dignidade de poder buscar a sua melhor performance, a sua melhor capacidade, a sua melhor potencialidade. E esse filme iria mostrar exatamente isso. O que o esporte pode significar como ferramenta para a superação. Se nós conseguirmos mostrar, através do esporte paralímpico, através do esporte com as pessoas com deficiência, o poder e a capacidade que o esporte tem de proporcionar a superação, com certeza nós vamos ter muito mais pessoas praticando o esporte, praticando a atividade física no nosso país. Então, o esporte como elemento primordial de superação. Muitas discussões têm havido com relação ao esporte como elemento ou excludente, o esporte de alto rendimento. Ele é excludente, sim. Mas nós temos que ver o outro lado da moeda, que o esporte também é uma forma de mostrar que as pessoas com deficiência têm capacidade, têm potencialidade. Haja visto o número de pessoas que hoje praticam o esporte no nosso país. E é exatamente isso que eu venho mostrar. O Sérgio mostrou aqui agora a intenção do Brasil, do presidente do nosso país, em estar entre as 10 potências do mundo no esporte olímpico. O Brasil Paralímpico já é a 9ª potência do mundo no esporte paralímpico. E é exatamente isso que eu quero demonstrar para vocês, um pouco dessa avaliação no nosso país, a evolução e a perspectiva. E a evolução em todos os aspectos. A evolução inclusive no entendimento da sociedade a respeito do desporto paralímpico e o porquê esse esporte tem crescido no nosso país. Então, essa foi a delegação brasileira do Paralímpica em Pequim, com 319 pessoas formando essa delegação. Mas nós poderíamos começar rapidamente o que significa o esporte paralímpico. E o esporte, ela tem várias manifestações. Nós poderíamos aqui falar sobre todas elas. O esporte como mecanismo de inclusão, porque ele é inclusão também. Ele é uma ferramenta de inclusão. Porque a partir do momento em que a pessoa que tem deficiência está em casa, vê um atleta paralímpico ou vê o esporte paralímpico, ele se sente com coragem de ir buscar também a sua inclusão, quer seja no esporte, quer seja na educação, quer seja no trabalho, quer seja no lazer. Ele é a principal ferramenta para a inclusão, sim. Ou na reabilitação. Hoje também não é nenhuma novidade para nós o que o esporte, que a atividade física pode trazer como reabilitação. Não estou falando de reabilitação de levantar da cadeira e sair andando. Eu estou falando de reabilitação no seu sentido amplo. Reabilitação social, reabilitação psicológica, reabilitação emocional, reabilitação para a vida. E ele é esporte de alto rendimento. E esporte paralímpico, nós não estamos falando de pessoas com deficiência praticando esporte. Isso também precisa ser entendido por todos nós. Quando nós falamos de esporte paralímpico, nós estamos falando de atletas. Atletas na sua verdadeira concepção. Atletas que têm responsabilidade. Atletas que têm que treinar 4 a 8 horas por dia. Atletas que são realmente elementos que representam o nosso país. Então, esse é o esporte paralímpico. E quais são essas áreas que participam? Rapidamente, nós temos ali. Hoje, infelizmente, né, a deficiência auditiva não está no Comitê Paralímpico Internacional, mas participam do Comitê Paralímpico Internacional os amputados, cegos, paralisados cerebrais, cadeirantes, os deficientes mentais que por uma contingência em, em Sydney foram banidos, mas já existe um trabalho para que isso possa ser revertido a partir do momento em que eles comprovem ao Comitê Paralímpico Internacional a sua capacidade de poder se classificar e trabalhar ou e disputar com os demais deficientes, e les outras que são outros tipos que não se classificam. E assim como o esporte convencional, ele também se divide em esportes individuais e coletivos. E só rapidamente, para vocês terem uma noção, como se estrutura o desporto paralímpico no nosso país. Nós temos o Comitê Paralímpico Brasileiro, assim como o Comitê Olímpico, né, Brasileiro, nós temos os clubes, associações, né, que participam e que fazem parte dessa estrutura do Comitê Paralímpico. E os clubes ou associações que fazem parte das associações ou clubes internacionais. Nós sabemos que o esporte paralímpico está em plena evolução, em evolução em todos os sentidos. E nós sabemos que num curto espaço de tempo, essa estrutura também vai ser modificada. Né? Onde provavelmente vários clubes, várias federações ou confederações que hoje trabalham com as pessoas com deficiência vão se transformar em clubes esportivos. Mas e a formação do nosso atleta paralímpico? Onde nós buscamos? O Sérgio falou aqui agora, né, da excelência do Minas Tênis, do Pinheiros, do Flamengo, do Botafogo e vários outros clubes que trabalham na formação dos atletas olímpicos. Infelizmente, por alguns anos, nós perdemos, não só no nosso país, o esporte escolar, o esporte na escola. Graças a Deus isso está sendo repensado, porque nós sabemos que o maior celeiro do esporte, de formação, de descoberta de talentos, é na escola. Não estou falando de educação física, estou falando de esporte na escola. E espero que nós tenhamos aí uma discussão a respeito disso. Mas para nós, que trabalhamos com as pessoas com deficiência, ainda buscamos os nossos atletas nas clínicas de reabilitação. Buscamos nossos atletas nas escolas especializadas, nas associações de lutas, mas muito poucos nos clubes esportivos. E aí vai um grande apelo ao COFAL para que possa também abrir as suas portas para que as pessoas com deficiências possam ter as suas escolinhas, que nós possamos revelar atletas paralímpicos nos clubes esportivos. Mas quais são as barreiras encontradas por esses atletas paralímpicos, pelas associações, pelos clubes, pelas entidades nacionais? Eu acho que as barreiras não são tão diferentes quanto a do atleta convencional. Mas o atleta com deficiência, o atleta paralímpica, além das barreiras arquitetônicas de acessibilidade, de profissionais para atuar, porque ainda, apesar do desenvolvimento do nosso país, ainda em grande parte é voluntariado, né? Reserva o treinamento para os atletas paralímpicos na hora do almoço, porque ele não pode dar treino no final na tarde ou pela manhã, né? Mas o grande problema do atleta, das associações, é a participação nos eventos. Quantas e quantas vezes, secretário, eu dando treino para os meus atletas durante um ano, quando chegava no campeonato, eles não podiam ir. Não tinha dinheiro para participar do campeonato nacional, não tinha dinheiro para participar do regional. Esse é o grande problema. Graças a Deus, isso em Minas Gerais tem modificado extremamente. Eu vou falar da minha experiência própria. Como secretário em Uberlândia, tive o apoio da sua secretaria para que atletas pudessem participar no Nordeste do país e que nós não tínhamos condições. Esse é um dos grandes entraves, uma das grandes desmotivações dos nossos atletas e dos clubes, das entidades nacionais em realizar os eventos esportivos, em ter calendários que possam realmente essas pessoas poderem treinar com dignidade. E aí uma demonstração rápida da evolução do nosso país para de Heidelberg a Pequim. Então nós temos ali, eu vou passar mais rapidamente as quatro últimas, de Atlanta a Pequim, que eu acho que fala um pouco mais dessa evolução do Brasil. Delegação do Brasil em Atlanta, 98, em Pequim, 319. O número de atletas em Atlanta, 59. Em Pequim, 188 atletas. Classificação do Brasil em Atlanta, 37º. Em Pequim, 9º colocado. E ali nós temos a evolução do número de medalhas. Isso é importante? É. Mas não é a medalha que é importante. É importante visualizar aqui a evolução em todos os seus aspectos. Essa evolução não se dá por acaso. Essa evolução se dá por investimento, por crença, por acreditar, por dar oportunidade de acesso. É por isso que eu gostaria de mostrar isso. E aí são os quadros dessas evoluções do número de modalidades, que começamos em Atlanta com 9 modalidades e participamos em Pequim com 17 das 20 modalidades oferecidas. Com certeza em Londres estaremos participando das 20 modalidades. Temos aí a evolução da delegação do Brasil, a evolução do número de atletas, e isso também não se dá à toa. Por que será que esse número de atletas evoluiu dessa maneira? Por causa dessa ferramenta, por causa da mídia, porque o Brasil hoje sabe o que é um atleta paralímpico. E isso tem que ter investimento, porque foi um dos países que mais investiu em mídia na Paralimpíada de Pequim, em número de horas transmitidas. E aí só uma demonstração rápida da evolução do nosso país em comparação com grandes potências. Se nós pegarmos Pequim, o Brasil está na frente da Espanha e Alemanha. E se vocês olharem para trás, vão ver o que representavam esses países no cenário internacional do desporto paralímpico. Isso é uma conclusão, demonstrando que realmente o Brasil hoje é a 9ª potência na última Paralimpíada, e que ele ocupa de uma forma decisiva a consolidação do esporte paralímpico no nosso país. Mas existem alguns aspectos por trás disso. Este panorama deflagra, no entanto, um momento de reflexão acerca das transformações da nossa sociedade. Faz-se necessária a busca de um projeto maior com o esporte, acima de tudo, com o ser humano e com a pessoa com deficiência, para que o esporte possa também ser um elemento da busca da cidadania das pessoas com deficiência. E a jornada de Londres começou. A preparação do Rio já está às portas e exigirá muito mais de cada um de nós. Eu gostaria rapidamente também de colocar algumas reflexões. Muito bem, o Brasil hoje é a 9ª potência. E aí? Qual é o próximo passo? O que nós vamos fazer com isso? Como? Quais são as perspectivas de futuro para o desporto paralímpico no nosso país? Como manter a nossa posição tecnicamente, organizacional, da visibilidade? Qual o nosso compromisso para 2016, 2012 e 2016? E aí eu não vou entrar em detalhes, até porque a gente tem o tempo, mas a gente faz uma série de sugestões para o próximo ciclo paralímpico de 2009 e 2012, e que com certeza a gente poderá estar encaminhando ao secretário de Minas Gerais, que com certeza vai estar observando isso. Mas uma última, foi falado aqui: Uberlândia, a partir de janeiro, será o Centro Nacional de Formação de Profissionais Paralímpicos em todas as áreas, dando a contribuição para formar os profissionais, desde apoio ao dirigente do desporto paralímpico para o Brasil, América, América Central e África. Então, essa é a contribuição que Minas Gerais vai estar dando para o nosso país. E eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: eu também teria um filme que não deu certo, mas eu gostaria de dizer o seguinte, de sensibilizar com relação ao esporte paralímpico e dizer da emoção, do orgulho que nós temos quando participamos de uma delegação paralímpica e vemos a bandeira do Brasil subir, ouvimos o hino nacional tocar. E quero dizer a todos vocês, a bandeira é a mesma, o hino é o mesmo, o sentimento é muito maior, porque nós sabemos que mais do que o esforço no treinamento, houve uma quebra de barreiras com seu eu próprio. Mais do que a técnica, houve a superação de vários obstáculos. Então, quando vocês ouvirem o hino nacional, a bandeira do Brasil subindo e um atleta paralímpico no pódio, pode crer que que ali está o exemplo de um cidadão brasileiro dignificando o seu país.